A ciência política é uma ciência que se detém sobre o estudo da política. Então, seria muito importante que tivéssemos, no começo, já alguma definição do que é política. Em primeiro lugar, a política é uma forma de poder. O que é poder? Há diversas, definições possíveis. Uma bastante geral e aceita é aquela que diz que sempre há poder quando uma vontade ou algumas vontades conseguem se impor sobre outras vontades, né? Desta forma, essa definição bastante geral, ela consegue abarcar diversas formas de poder, porque não há apenas uma forma de poder. Os antigos, por exemplo, os pensadores gregos e romanos antigos, especialmente Aristóteles, definiram três formas de poder. É o que nós chamamos de tipologia clássica das formas de poder. Segundo Aristóteles, e isso tem muito a ver com o contexto grego da época, né, século V a.C., existem para Aristóteles três formas de poder: o poder paterno, o poder despótico e o poder político. Cada forma tem a sua especificidade, né? O poder paterno, segundo Aristóteles, é aquele que é exercido pelo pai de família sobre a mulher, os filhos e os escravos. E este poder seria exercido no interesse da família, no interesse dos filhos, no interesse da família. O fundamento da obediência a este poder, né, porque os filhos obedeceriam os pais nesse tipo de poder? Segundo Aristóteles, o fundamento para a obediência a este poder seria natural. Dado que para ele as relações de parentesco e a família têm um fundamento na natureza, né? Seria um desenvolvimento natural do homem. Então ele acreditava até que em outras espécies haveria esse tipo de poder. O outro tipo de poder, nesta tipologia clássica, é o poder despótico. O poder despótico, nós poderíamos chamar hoje de poder tirânico, poder ditatorial. É um poder que é exercido pelo déspota, o tirano, em seu próprio interesse, sobre os súditos, sobre os governados. E os governados obedecem a este poder basicamente por medo. Então, o medo seria o fundamento da obediência no poder despótico. Porque os cidadãos, em um sistema político despótico, e que não conhece o limite da lei, em que o governante não respeita os costumes, as leis e os direitos dos cidadãos, e governa pela força exclusivamente, numa situação dessas, os súditos, os cidadãos, vivem com medo de morrer de morte violenta ou de sofrer a repressão violenta, do déspota. Então, esta forma de poder despótico, para os gregos, ela era a pior forma de poder. E, segundo eles, era uma forma de poder bastante comum no Oriente, na Ásia. Em oposição, para os gregos, eles haviam inventado um outro tipo de poder, muito diferente do despótico, o poder político. Por que o poder político seria, nessa concepção, diferente do poder despótico? Bom, como todos sabem, na Grécia, por volta do século VIII a.C., surge a polis, a cidade-estado, que era uma forma de organização social e política, típica da Grécia Antiga. Na polis, todas as decisões eram tomadas em assembleia. Aqueles que eram considerados cidadãos tinham direito de ir à assembleia, né? E quem eram os cidadãos? Os pais de família. Os homens pais de família. Isso quer dizer que as crianças não eram consideradas cidadãs ainda, por serem menores de idade, e nem as mulheres eram consideradas cidadãs, porque no costume, na cultura antiga grega, as mulheres cuidavam do lar. E também, claro, não eram considerados cidadãos os escravos, que também viviam apenas na vida doméstica. Já os homens livres, estes eram considerados cidadãos. Os que eram cidadãos se dirigiam então à Assembleia. Na Assembleia, todo cidadão tinha igual status de homem livre. Então, um não poderia simplesmente obrigar os outros a seguir a sua vontade, a sua proposta, né? Não poderia, porque os outros cidadãos eram iguais a eles. Não eram inferiores na hierarquia, como poderia acontecer em uma monarquia, né? Em uma monarquia, ou principalmente em um regime despótico, basta a vontade do déspota para que aquela vontade se torne ordem e seja implementada. Os outros apenas têm que obedecer. Já em uma polis grega, em uma assembleia, um cidadão não pode obrigar os outros, que são iguais, a seguir a sua vontade. Então ele terá que fazer política. Ele terá que usar a arte da retórica, da palavra, para tentar convencer os outros cidadãos de que as suas propostas são as melhores para o conjunto da sociedade. Então ele terá que desenvolver essa arte oratória, terá que fazer acordos, propostas, alianças na Assembleia e antes das Assembleias. Então, a partir desse contexto, grego, nós podemos perceber que é um tipo de poder diferente do despótico, porque ele não se fundamenta no medo e nem em uma relação desigual entre alguém que tem o direito total de comandar e outros que só devem obedecer. Não. Em um poder político, os que são cidadãos são considerados iguais entre si e um não pode obrigar o outro, então tem que tentar convencer os outros, conversar, dialogar, disputar a influência sobre o conjunto dos cidadãos. Então, Aristóteles chegou à definição de poder político como uma forma de poder que é exercida por cidadãos que alternadamente governam e são governados. Por que alternadamente? Para que exista poder político nesse sentido, deve haver revezamento dos cidadãos nos cargos do governo. Não pode ser como num regime despótico, onde um mesmo indivíduo ou família fica no poder para sempre. Ou nem pode ser como uma monarquia hereditária. Num poder especificamente político, deve haver revezamento entre os cidadãos. Então, a definição, voltemos a ela, é uma forma de poder que se exerce entre cidadãos que alternadamente governam e são governados. E o poder político, esses cidadãos são considerados nele iguais em status, mas eles são diferentes em opiniões. Até mesmo em uma família, né, num almoço de família, num jantar de família, surge um assunto polêmico e imediatamente o que nós percebemos? Divergências de opiniões. Num regime despótico, como uma divergência de opinião é tratada? Simplesmente a opinião dos governados não importa, eles devem apenas obedecer. Se submeter à vontade, à opinião do déspota. Isso não pode ocorrer num regime político, senão não seria político. Num regime político, os cidadãos são iguais em status, em direitos, mas eles têm opiniões diferentes. Então eles devem dialogar para chegar a alguma decisão, seja por unanimidade ou por maioria, através de votação. Então, é característica do poder político que seja um governo exercido pelos cidadãos que se revezam no governo, que são iguais em status e em direitos, mas são diferentes em opiniões e utilizam o debate, o diálogo, para chegar em algum consenso, né? Visando, é claro, que as decisões tomadas sejam decisões para o bem da comunidade como um todo. Uma outra característica do poder político é que as decisões tomadas pelo poder político afetam a comunidade como um todo, né? No caso da Grécia, a polis como um todo. No caso do mundo moderno, todos os cidadãos que vivem dentro daquele determinado estado nacional. Né? Bom, já no mundo antigo, né, surgiu a ideia de república. O pensamento republicano, que tem influência até hoje, surge já no mundo antigo. Né? Ele surge de uma reunião de ideias que surgiram na Grécia e na Roma antiga. Um primeiro aspecto do ideal republicano, né? A palavra república, ela tem origem romana. Né? Roma foi uma república durante parte de sua história no mundo antigo. E a palavra república significa coisa pública. Quais são as principais características de uma república? Em primeiro lugar, as repúblicas antigas eram sempre um governo misto. Mas o que é governo misto? Mistura. Mistura de algumas formas de governo. Então, precisamos agora, antes de prosseguirmos na definição de república, precisamos saber quais são as três formas de governo para os clássicos, para os antigos gregos e romanos. Para eles, nós poderíamos sempre ser governados por um indivíduo, por poucos ou por muitos. Quando somos governados por... E cada forma de governo, né, governo de um, de poucos ou de muitos, cada forma de governo teria uma versão boa e uma versão ruim. Por exemplo, o governo bom de um só, nessa visão antiga, seria a monarquia. Porque um só governa, o rei, mas ele governa pensando no interesse de todos. Nesse caso, trata-se do governo bom de um só, de uma monarquia. Já quando o rei governa sem respeitar as leis, sem respeitar os costumes, passando por cima da vontade dos cidadãos e se impondo através do medo, neste caso, não se trata de uma monarquia, mas de uma tirania. Havia também para os antigos o governo de poucos, que também tem versão boa e versão ruim. O governo bom de poucos seria o que eles chamavam de aristocracia, onde apenas poucos têm o acesso aos direitos políticos, à cidadania, apenas aqueles que são nobres, né, que pertencem às famílias nobres e que são proprietários de terra. Mas estes nobres, por terem uma formação cultural superior, utilizavam no governo essas habilidades para governar no interesse do todo, de toda a comunidade política. Se esses poucos, então, governam, mas governam pensando no interesse geral, trata-se de uma aristocracia para os antigos. Mas, e se essas famílias no governo começarem a utilizar o governo apenas para atender aos seus interesses e os interesses de seus familiares nobres? Neste caso, é um governo de poucos, dos ricos, só no interesse dos ricos. E para este tipo de governo, os gregos tinham um nome, né? Oligarquia. Oligarquia seria o governo dos ricos, realizado apenas para atender o interesse dos ricos. Então seria uma forma ruim do governo de poucos. Bom, haveria também para os antigos, havia uma terceira forma de governo. Governo de muitos. Há várias diferenças terminológicas, né? Alguns chamam com uma palavra, com outra, mas resumindo, o governo bom de poucos, para Políbio, um importante historiador e pensador político antigo, o governo bom de poucos seria a democracia, o governo do povo, em que todos os homens livres, inclusive os pobres, tinham igual direito de cidadania. Mas esta maioria que governa, governaria respeitando as leis e os direitos das minorias, inclusive da minoria rica. Trata-se então de uma democracia porque a maioria governa, mas não governa só pensando no interesse da maioria pobre, mas da comunidade política como um todo, incluindo as minorias, e respeitando as leis. Agora, se esta multidão no governo, né, essa multidão que tem direitos políticos, passa a considerar que, por estar no poder, pode tudo? Que não há mais o limite da lei e não se respeita mais os direitos das minorias, neste caso, deixa-se de ter uma democracia e se passa a um tipo de governo ruim de muitos, que alguns chamam de anarquia, no sentido de ausência de governo, outros, como Políbio, chamam de oclocracia, e outros ainda com termos como o regime da turba, o regime da malta, o regime, enfim, da bagunça. Para os antigos, reunindo os pensamentos de Platão, de Aristóteles, de Políbio, de Cícero, entre outros, se chegou numa síntese, de que a república seria uma forma de governo que deveria misturar as três formas boas de governo. Deveria ser uma mistura entre o governo de um só, o governo de poucos e o governo de muitos. Porque, na visão republicana clássica, nenhuma forma pura de governo tem duração. Ela sempre degenera na sua versão ruim. E uma maneira de evitar essa degeneração seria formar uma divisão de poderes, um equilíbrio de poderes entre governo de um, de poucos e de muitos. Então, assim foi na República Romana, por exemplo, em que havia um cônsul responsável, pela cidade, pela organização da defesa da cidade, pela formação do governo. Então, ele representava o princípio monárquico, o princípio do governo de um só, embora fosse eleito. Havia também o Senado, que seria uma representação do governo de poucos, ocuparia esse lugar do governo de poucos, e a maior parte dos senadores era proveniente da nobreza. Havia também em Roma uma terceira parte do seu governo, que era a Assembleia da Plebe e os Tribunos da Plebe, que representam a função da democracia, do governo da maioria, né? Para as decisões mais importantes em Roma serem aprovadas, elas tinham que ser aprovadas pelo Senado e também pelos plebeus, através da Assembleia da Plebe e dos Tribunos da Plebe. Então se chegou aí, com isso, em um equilíbrio entre as partes da sociedade romana, entre a nobreza e os plebeus. Este equilíbrio teria permitido, na opinião de muitos comentaristas, uma grande estabilidade institucional em Roma e leis que protegiam a liberdade, dos cidadãos. Esta forma de governo, durável teria contribuído para a grandeza e glória romana, que chegou a conquistar praticamente todo o continente europeu, norte da África e parte do Oriente Médio, e tem consequências na nossa vida até hoje, né? Nós que falamos português, uma língua latina, a religião cristã que se tornou hegemônica ainda no Império Romano e depois foi para toda a Europa e da Europa veio para a América e para as outras regiões do mundo, as estradas, os aqueodutos, o direito romano. Enfim, uma influência decisiva na história do Ocidente, né? A influência romana. Bom, o importante, então, como síntese do ideal republicano é um governo dos cidadãos, a participação política e rotatividade nos cargos, é um governo misto, Ou seja, nunca há uma concentração do poder em um indivíduo ou uma parte da sociedade, mas uma mistura, um equilíbrio de poderes. E trata-se também de um governo da lei. O que quer dizer que nenhum cidadão em uma república está acima da lei. Nem mesmo os que criam as leis, nem mesmo os governantes, nem mesmo os ricos. Todos estariam submetidos às mesmas leis em uma república. Então, características institucionais de uma república: governo misto, governo da lei, participação política dos cidadãos. Há que se acrescentar também que em uma república, em uma sociedade republicana, há também uma cultura política, ou seja, valores, costumes, que são típicos para o bom funcionamento e são necessários para um bom funcionamento de uma república. Na opinião de diversos comentadores antigos e modernos, as repúblicas funcionavam quando havia virtude dos cidadãos. Virtude no sentido de patriotismo, no sentido de vontade de se dedicar à política, de vontade de se dedicar ao bem comum, ao bem público, de servir ao país. Isso é bem característico do pensamento republicano. Geralmente, nessas repúblicas antigas, grega, nas polis gregas e na República Romana, havia uma mentalidade muito diferente de hoje, né? Que vocês devem já ter tido um acesso a essa mentalidade em filmes antigos como Troia, 300 de Esparta, Odisseia, entre vários outros. Nesses filmes e em livros antigos, vocês devem ter percebido que os antigos gregos e romanos pensavam: nós somos mortais, os deuses são imortais. A nossa vida vai do pó ao pó. Nada fica? Eles se perguntavam. E, na visão deles, realizar grandes feitos na política, ou na guerra defendendo o seu país, ou na filosofia, ou nas artes, realizar grandes feitos que beneficiam a comunidade como um todo, oferece a eles a oportunidade de gravar o seu nome na história, conquistando a glória e a fama imortal. Que era para os antigos uma forma de conseguir uma certa imortalidade que só os deuses tinham. Então, nessa visão antiga, nessa cultura antiga, a conquista de honra, glória e fama através de atos de heroísmo era um forte estímulo para que os cidadãos participassem e se dedicassem à política, à vida pública. Quando há este amor ao bem comum e ao país, o chamado civismo, segundo Montesquieu, entre outros comentadores, uma república teria condições de funcionar. Já se a virtude cívica se enfraquece, se aumenta o individualismo e a vontade de se dedicar apenas à vida privada, segundo Montesquieu, as repúblicas não teriam como funcionar porque este individualismo promoveria a corrupção e esses cidadãos no governo iriam utilizar o bem público para interesses próprios. Mas, apesar disso, o ideal republicano foi recuperado depois em outros contextos, posteriores ao mundo antigo, né? O ideal republicano volta com força e se modifica a cada volta, né? Ele se adapta aos novos tempos. Mas ele volta com força no Renascimento italiano, no Renascimento inglês, na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E depois ele retorna com força no século XVIII, no contexto em que as ideias iluministas estão crescendo e as monarquias absolutistas estão sendo bastante criticadas, né? Nesse momento, de novo, o ideal republicano aparece com força e terá uma influência decisiva na Revolução Americana e na Revolução Francesa, que inauguram a Idade Contemporânea, né? Principalmente a Revolução Francesa. O ideal republicano retorna em outros momentos da história ocidental. Um desses momentos foi o Renascimento. O Renascimento foi um grande processo de transformações econômicas, sociais e culturais, que tem início na Itália a partir do século XII, XIII, XIV, mas especialmente a partir na Itália. Por que na Itália? O que que aconteceu um pouco antes disso foram as cruzadas. Com as cruzadas, os europeus, em busca de recuperar a Terra Santa, onde Cristo nasceu, para o mundo cristão, já que aquelas terras estavam dominadas pelos muçulmanos, os europeus venceram essas cruzadas e passaram a conquistar, a dominar o comércio no Mar Mediterrâneo. Com isso, a Europa, que antes, na Idade Média, estava fechada para o mundo, se abre para o mundo. E o comércio, que também havia quase desaparecido na Idade Média, volta a se desenvolver. Com o desenvolvimento do comércio, as cidades começam a crescer, né, os chamados burgos, e nestas cidades a vida cultural se torna mais e mais rica e começam esses cidadãos a traduzir obras dos antigos gregos e romanos. Isso vai provocar uma grande mudança de mentalidade, né? A mentalidade anterior, a medieval, começa a mudar bastante e certos ideais que eram típicos do mundo antigo vêm à tona novamente, entre eles o ideal republicano. Era possível, então, nessa época, né, nos anos 1300, 1400, 1500 na Itália, notar que diversas cidades na região da Itália tinham uma forma de governo republicana, quer dizer, um governo com participação dos cidadãos no governo, com rotatividade dos cidadãos no governo, com um governo misto entre formas puras de governo e com um governo das leis. Algumas cidades se organizavam dessa forma e outras cidades italianas se organizavam na forma de principados, com um príncipe governando. Mas é de se notar como a forma república foi bastante disseminada no Renascimento italiano e também a mentalidade que eu havia mencionado antes, né, aquela mentalidade cívica que coloca como um valor superior a dedicação à política, a dedicação à vida pública, como superior à vida privada. Isto também, esta mentalidade também era bastante forte no Renascimento italiano, né? Era comum que em algumas cidades se afixasse na porta a palavra libertas, na entrada dessas cidades republicanas. E libertas, né, liberdade, eles entendiam como autogoverno. Para estes republicanos italianos do Renascimento, a única forma de governo que garante liberdade para os cidadãos é a República, porque eles entendem liberdade como autogoverno. Só tenho liberdade se eu, como cidadão, participo de alguma forma das decisões que afetam a vida da comunidade como um todo e a minha vida em particular. Se eu vivo em uma sociedade em que eu não tenho nenhuma influência sobre as decisões coletivas, as decisões políticas. Se eu apenas obedeço sem nunca influenciar, sem nunca opinar, eu não sou livre. Eu sou porque eu estaria em uma situação de total dependência daqueles que tomam as decisões. Então, na visão republicana clássica, presente no Renascimento italiano, liberdade é autogoverno, só sou livre se participo das decisões políticas que afetam a vida da comunidade. Se não tenho nenhuma voz no governo, não sou livre. Então, é um ideal de liberdade bastante exigente que exige a participação do cidadão na política para que haja liberdade efetiva. Bom, esse ideal estava presente, no pensamento de Maquiavel, por exemplo, não tanto no livro O Príncipe, que é um conselho para Príncipes, né? É um livro de conselhos. Mas no livro Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre, onde Maquiavel ali sim está defendendo a sua visão, a sua forma de governo preferida, que é a República, e inclusive em uma versão com ampla participação popular. Estas ideias do Renascimento italiano e de Maquiavel migraram para a Inglaterra. Esses autores italianos foram lidos por intelectuais ingleses, entre eles eu destacaria Harrington. E Harrington, por sua vez, teve grande influência no pensamento dos revolucionários ingleses, que lideraram a Revolução Inglesa de 1689. Por que isso é importante? Né? Porque na Europa, nessa época, né, estamos falando de que época? Entre 1500 e 1600. Nessa época, diversos países europeus se transformaram em monarquias absolutistas. Isso aconteceu em Portugal, na Espanha, na França e também na Inglaterra. Em uma monarquia absolutista, um único rei detém o poder absoluto sobre um vasto território nacional e sobre todos os súditos que habitam dentro daquele território. Este rei absolutista, por que tem poder absoluto? Porque ele não divide o poder com outros poderes. Claro, existem juízes, né, numa monarquia absolutista, existem secretários, ministros, mas o rei, se quiser, pode interferir em todos os poderes da nação. Pode criar leis, modificar leis, apenas de acordo com a sua vontade, sem ter que consultar outros poderes. Pode emitir moedas, pode emitir decretos, pode confiscar terras, pode condenar à morte. Para tudo isto, bastaria apenas a sua decisão, a sua vontade. Então é nesse sentido que se diz que o rei em uma monarquia absolutista tem poder absoluto. E, em geral, este Estado absolutista também não possuía liberdade religiosa, porque cada monarquia absolutista tinha apenas uma religião oficial. No caso de Portugal, Espanha e França, esta religião oficial era a católica. E esses monarcas eram considerados reis por vontade de Deus. E a posse desses monarcas, que eram hereditários, que, né, quando morria o rei anterior e o herdeiro assumia o trono, se realizava uma cerimônia em que o Papa coroava o rei e atestava que este rei era rei por vontade de Deus. Isto era bastante utilizado para ajudar a legitimar o poder desse rei frente aos súditos, que eram, em geral, bastante religiosos. Então, essas monarquias absolutistas, elas cresceram em poder econômico e militar durante essa época, né, os anos 1500, 1600. Estas monarquias partiram para as grandes navegações e conquistaram territórios fora da Europa. Foram elas que conquistaram territórios na América, por exemplo. Enquanto isso, a Itália, que permaneceu dividida em pequenos principados e em repúblicas, não conseguiu conquistar nenhum território na América. E foram ficando para trás na disputa econômica e militar com as monarquias absolutistas. Só que essas monarquias absolutistas, depois que o tempo foi passando, começaram a ser criticadas. No caso da França, no caso da Inglaterra, estas críticas começaram já na década de 1640. De 1640 até 1649, houve um conflito político bastante intenso na Inglaterra, que culminou, inclusive, com a decapitação do rei e a proclamação de uma república que foi liderada por Oliver Cromwell. Esta república não teve uma grande duração, né? O governo foi bastante instável e foi derrubado, e foi restaurada uma monarquia. Mas neste momento, a monarquia também começou a querer se tornar absolutista, e a população inglesa já não estava mais aceitando este regime despótico. Cresceu cada vez mais a insatisfação, principalmente entre a burguesia, né, os comerciantes, contra o rei. Começa então uma nova revolução que culmina em 1689, quando se publica Carta dos Direitos, Bill of Rights. Nesta Carta dos Direitos, se estabelece que a Inglaterra terá um governo com divisão de poderes. O rei continuará existindo, mas ele não terá mais poder absoluto. Ele terá que dividir o poder com o parlamento, que é formado por representantes escolhidos pelo povo. Este parlamento terá uma câmara baixa para representar o povo, incluindo camponeses, trabalhadores, burguesia, e uma câmara alta para representar os lords, a nobreza. Além disso, haveria também aí o poder judiciário. Desta forma, apesar de, no nome, o sistema inglês ser uma monarquia, já não é mais uma monarquia absolutista a partir de 1689. É uma monarquia constitucional e parlamentar. Ora, esse modelo, monarquia constitucional e parlamentar, se nós observarmos com calma, veremos que ele tem características daquilo que os antigos romanos chamavam de república. Por quê? Porque é um governo misto. Não é um governo de um só. É um governo em que há o rei, mas também há um espaço para os muitos, os representantes do povo, um espaço para os poucos nobres, os representantes da Câmara dos Lordes. E há uma divisão de poderes, há um governo, uma espécie de governo misto. Além disso, ninguém ali está acima da lei, nem mesmo o rei. Então, vemos que durante essa Revolução Inglesa, aqueles ideais republicanos que vêm do mundo antigo, foram recuperados no Renascimento e foram até a Inglaterra, contribuíram para a realização da Revolução Inglesa de 1689. E esta Revolução Inglesa derruba a monarquia absolutista e instaura a primeira forma de Estado de Direito. Né? De Estado de Direito com divisão de poderes, governo da lei, eleições, representação política. Bom, neste momento terminaremos a primeira aula e, na nossa próxima aula, a aula 2, passamos a estudar como o ideal republicano foi recuperado no século XVIII e quais são as características, das democracias liberais que surgem após as revoluções burguesas? O que é uma democracia liberal? Veremos também, as tendências do pensamento político contemporâneo que surgem após a Revolução Francesa, nos dedicando principalmente à análise do liberalismo e do socialismo.